Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Nos últimos dias, o mundo tem acompanhado as tensões entre Rússia e Ucrânia se estreitarem. Na última sexta-feira, os Estados Unidos comunicaram que os riscos de uma invasão eram grandes e as autoridades americanas pediram para quem pudesse deixasse a Ucrânia. Ao longo desta semana, as tensões aumentaram. O presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o presidente americano Joe Biden e se reuniu com outros líderes mundiais. Após inúmeras conversas, Putin anunciou na última terça-feira que começou a retirar da fronteira com a Ucrânia algumas das tropas que faziam exercícios militares. Para nos explicar os desdobramentos jurídicos dessa história, eu tenho Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. Tudo bem, doutora Priscila?
Olá, Marcelo, olá, ouvintes, tudo certo por aí.
E para entender o contexto histórico e político das relações diplomáticas entre Rússia e Ucrânia, eu recebo aqui no Semana em Pauta Marco Villa, historiador e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Villa?
Tudo bem.
Para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela, e olá, doutor Marco e a doutora Priscila.
Antes de iniciarmos nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves, que fez um resumo sobre os principais acontecimentos dos últimos dias relacionados às tensões entre Rússia e Ucrânia. Vamos ouvir.
O que parecia ter sido uma trégua foi só alarme falso. A Rússia tinha sinalizado o fim de exercícios militares e a retirada de parte dos soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Mas o Ocidente nunca acreditou e não confirmou nenhuma movimentação considerável que sinalize que a Rússia quer realmente a paz. Na última quinta-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou mais vídeos e informações de retirada de equipamento militar da Crimeia e regiões próximas à Ucrânia. O secretário-geral da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico, ressaltou que não há sinais concretos do recuo da Rússia e acredita que ainda possa haver uma invasão à Ucrânia. Os Estados Unidos acusaram a Rússia de enviar tropas para a fronteira com a Ucrânia. Aliados da OTAN acreditam que se trata de desinformação por parte de Vladimir Putin. E é o que pode estar acontecendo. Uma série de versões são divulgadas e por isso os países não têm uma noção real do que está acontecendo, além da ameaça de uma nova guerra. E o passo mais largo que a Rússia deu contra os Estados Unidos foi a expulsão do vice-embaixador americano em Moscou. Na última quinta-feira, os separatistas pró-Rússia afirmaram que foram atacados pelo governo ucraniano. Do outro lado, Kiev afirma que foi alvo de bombas lançadas pelo governo russo, inclusive de ter ferido duas pessoas em uma escola no leste da Ucrânia. Segundo o governo ucraniano, o país tem sido atacado com armas pesadas e nega que tenha começado a bombardear os territórios mantidos por apoiadores de Putin. Segundo o governo ucraniano, o país vem cumprindo o Acordo de Minsk. Enquanto não se sabe onde está pisando, vários líderes de países têm se esforçado para uma saída diplomática da crise. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves.
Acabamos de ouvir aí na reportagem, Dr. Marco Villa, um resumo dos últimos acontecimentos ligados às tensões entre Rússia e Ucrânia. Mas essa relação conflituosa entre os dois países não é uma novidade. Qual a história dessas duas nações?
Olha, é uma situação complicada, mas para ser bastante sintético, a Ucrânia, mais recentemente, eu falei dos últimos séculos, né, ela teve raros momentos de vida independente, né? Ora teve sob domínio de uma parte da Ucrânia do antigo Império Austro-Húngaro, ora sob domínio uma parte do antigo Império Russo e mais recentemente, no século XX, quando se constituiu a União Soviética em 1922, a Ucrânia foi uma das repúblicas soviéticas. Só que esse processo de incorporação a União Soviética, não foi fácil, né? Houve, com a derrota da Alemanha em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, houve intensas lutas na Ucrânia, ali em 1919, 1920, porque além na Ucrânia ter movimentos ultra-autoritários que simpatizariam no futuro com o nazifascismo, havia também um forte movimento anarquista, né? O Nestor Makhno era o mais conhecido líder anarquista, e também havia a presença dos bolcheviques e dos mencheviques que vão estar participando da primeira fase da Revolução Russa em fevereiro de 1917. No meio de todo esse processo, com a derrota dos ultra-autoritários ucranianos e com a derrota militar dos anarquistas, né, quando o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, destrói os anarquistas da Ucrânia, ela é incorporada, quando é criada a União Soviética, como uma das repúblicas soviéticas. E assim permaneceu até nos anos 90 do século 20, com a desagregação da União Soviética, criada a República da Ucrânia. E as antigas repúblicas soviéticas, mais de uma dúzia, acabam também se constituindo em países dependentes. E aí ficou uma questão complicada, como, por exemplo, instalações militares da antiga União Soviética na Ucrânia. A quem pertenceriam? A Ucrânia ou a Rússia? Minorias russas, para não falar das outras repúblicas, só da Ucrânia, na Ucrânia, como é que ficariam agora? Seriam ucranianos? Mas eles são russos. E aí começam as pendências no campo militar, no campo político, no campo diplomático e questões também econômicas, né? Que envolvem os dois países. E essa questão se agravou mais recentemente quando o movimento separatista fomentado pela Rússia na região leste da Ucrânia criou quase que dois enclaves independentes que estão, na verdade, vinculados à Rússia, além da incorporação da Crimeia pela Rússia, que também foi um fato relativamente recente e que criou mais tensão. Portanto, a questão é bastante complicada. Como disse o embaixador outro dia, nós estamos conversando sobre isso, os dois lados têm boas razões históricas, políticas, diplomáticas. O desafio é encontrar uma saída que garanta a paz e que consiga enfrentar divergências, algumas delas seculares, entre ucranianos e russos, e num momento de muita tensão na região, e que envolve também a organização do Tratado do Atlântico Norte, envolve os Estados Unidos, né, na questão, e mais recentemente a China, né? É importante destacar, por fim, a aproximação maior entre Rússia e China no meio desse processo todo, e de a China se comprometendo a apoiar a Rússia até onde ela fosse em relação à questão da Ucrânia. Claro que ficou implícito que, em contrapartida, a Rússia apoiando a China numa possível, no futuro, incorporação do que a China chama de província rebelde, que é Taiwan. Aí também é uma situação complicadíssima.
E, doutor Marco Villa, quais interesses políticos e econômicos estão por trás da ameaça atual de invasão à Ucrânia?
De um lado, a questão do fortalecimento político do Putin, né? Como líder na Rússia. Ele foi alterando a Constituição diversas vezes. As oposições, que são várias, de vários viés, questionam a legitimidade das eleições, né? Mas ele ainda tem maioria confortável no parlamento, que é a Duma, e pretende, tudo indica, pelo que se aponta, permanecer ainda por muito tempo na presidência da Rússia, sem precisar fazer um rodízio, como chegou a fazer anos atrás, em que ora ele ocupava a presidência, ora ficava como primeiro-ministro, né? Isso foi com o Medvedev, eles faziam essa troca. Agora ele já eternizou como presidente. No caso da Ucrânia, ela passou por muitas tensões, revoltas, derrubadas populares de presidente, acusações de todos os tipos, e tem dificuldade também a Ucrânia de se estabilizar politicamente e também construir um destino econômico próprio, né? E se nós olharmos o mapa da região, é muito complicado, né? Porque é uma região tensa. A Crimeia, que no século XIX, na segunda metade do século, teve uma guerra muito conhecida, né? A Guerra da Crimeia, tem belíssimos estudos históricos, inclusive literários, que o Tolstói escreveu também sobre isso, Sebastopol, né? E um romance. E, então, há muitos problemas sobre essa questão da Ucrânia. A Ucrânia, ela é muito rica, né, na parte da agricultura, as terras negras são célebres pela alta produtividade, mas ela enfrenta problemas econômicos muito grandes. Na verdade, essas repúblicas que se libertaram da União Soviética, elas eram muito dependentes da Rússia, né, em termos de comércio, né? E, por fim, lembrar que, olha como a história é irônica, a Rússia nasceu na Ucrânia, né? Até a língua, tudo começou ali. Mas o processo histórico foi acirrando essas contradições e que algumas vezes, olha a ironia outra vez, como diria o Isaac Deutscher, mais uma ironia da história, quem governou a União Soviética em certo momento, após a crise de Stalin, a morte de Stalin até 1964, foi um ucraniano, quer dizer, o Khrushchev, Nikita Khrushchev. E foi ele que entregou a Crimeia, que até aquele momento fazia parte da República Russa, para a República da Ucrânia, ainda durante a existência da União Soviética. E essa questão foi refeita recentemente. Então, é complicado, os dois lados têm boas razões, e o grande desafio é buscar uma solução pacífica.
Bom, uma das causas das tensões entre os dois países é o fato de que o presidente russo enxerga uma ameaça no crescente apoio da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, à Ucrânia. Em 2019, uma emenda constitucional consolidou o desejo ucraniano de fazer parte da organização. O que diz a legislação internacional, doutora Priscila, em relação à entrada de novos países na OTAN?
Bom, Marcela, primeiramente, para a gente entender essa política de ingresso de novos países na OTAN, a gente precisa entender a OTAN per si, né? Então, basicamente, a OTAN ela é uma organização internacional, classificada como aberta, ou seja, ela permite o ingresso de novos membros. Então, basicamente, em seu tratado constitutivo, a gente observa, em uma das cláusulas finais, a possibilidade de ingresso de novos membros, mas existem alguns pré-requisitos para esse ingresso. Então, basicamente, a legislação internacional que vai versar sobre o ingresso de novos membros na OTAN é a própria Carta Constitutiva, o próprio Tratado Constitutivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Esse tratado, obviamente, ele veio em um contexto pós-Guerra Fria, justamente para estabelecer ou reestabelecer uma segurança internacional, principalmente no continente europeu. Por que se importa, né, dentro dessa perspectiva de ingresso de novos membros? Porque a OTAN, né, a NATO efetivamente, ela possui um programa que se chama Open Door Policy. Né? O que, que significa esse Open Door Policy? Basicamente, a política de portas abertas da OTAN para os países da Europa. Então, basicamente, no artigo 10 da Carta Constitutiva da OTAN, a gente observa que existe a possibilidade de todo e qualquer país da Europa ingressar na OTAN, desde que preencha os requisitos, efetivamente, que vêm versados nesse artigo 10 seguinte, que a gente chama de MAP, tá? Membership Action Plan. Esse MAP, ele fornece basicamente um mecanismo de feedback focado no progresso dos países aspirantes em seus programas de ingresso. Então, basicamente, a OTAN, ela vai dar um aconselhamento político e técnico, vai fazer reuniões anuais, efetivamente, com seu conselho, frente a esses países que querem efetivamente ingressar, né? Então, a gente tem esse exemplo da Ucrânia desde 2019. Obviamente, a gente teve um gap aí por conta da pandemia, mas desde 2019 ela está nesse MAP, né? Ela tem uma intenção efetivamente de fazer um programa de adesão, mas não é automático.
Caso a invasão à Ucrânia seja concretizada, doutora Priscila, o que pode ser feito legalmente para tentar conter a guerra? A Rússia pode ser penalizada de alguma forma?
Bom, vamos lá. Essa questão, ela é muito controversa, ela é muito complexa, né? Porque, assim, legalmente, para a gente tentar conter a guerra, a gente precisa de uma atuação do Conselho de Segurança, órgão da ONU. Só que qual que é o problema? O Conselho de Segurança, ele é composto por 15 membros, 10 rotativos e 5 permanentes. 5 permanentes, China, Estados Unidos, Reino Unido, França e Rússia. Qual a diferença desses 5 membros permanentes? Eles têm poder de veto. Então, basicamente, se for autorizada, né, ou for deliberada em uma resolução, for votada em uma resolução, uma intervenção militar na Rússia, justamente para conter a guerra, né, obviamente a Rússia vai vetar. Não obstante, todavia, a ONU, sabendo de todos esses problemas, não nessa crise efetivamente, mas em crises anteriores, ela fez um mecanismo que se chama Resolução 3775 da Assembleia Geral, o United for Peace.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês. aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Priscila usou há pouco o termo unari for peace. Vamos ouvir.
Não tem culpa da via. A ONU, sabendo de todos esses problemas, não nessa crise efetivamente, mas em crises anteriores, ela fez um mecanismo que se chama Resolução 3775 da Assembleia Geral, o United for Peace.
Para explicar melhor aos nossos ouvintes, gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora Thaís, qual o significado da expressão que acabamos de ouvir?
Marcela, a Uniting for Peace é uma resolução que permite que a Assembleia Geral da ONU faça recomendações a países em conflito quando o Conselho de Segurança deixa de dirimir a questão. A ONU é constituída por vários órgãos. Entre eles está a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é composta por todos os países membros, e tem também o Conselho de Segurança, que atualmente é composto por 15 membros, sendo que 5 são permanentes, entre os quais Estados Unidos, Rússia, França, o Reino Unido e a China. Quando ocorre um conflito entre um Estado-nação e o outro, é o Conselho de Segurança que resolve, que vota as questões que envolvam esse conflito, buscando a manutenção da paz e a segurança internacional. De acordo com a Carta das Nações Unidas de 1945, enquanto o Conselho de Segurança estiver exercendo as funções dele, a Assembleia Geral não pode intervir. Mas em 1950 foi adotada uma resolução, a Resolução 377, conhecida como Uniting for Peace, que permite que a Assembleia Geral da ONU recomende a adoção de medidas coletivas quando o Conselho de Segurança deixa de cumprir a função. Então, o principal objetivo dessa resolução, da Uniting for Peace, é evitar que atos atentatórios à paz deixem de ser tratados. Então, evitando aí que ocorra uma nova guerra, podendo impor sanções ou até o uso de forças armadas.
Muito bem, muito obrigada, doutora Thaís.
Eu que agradeço, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
As tensões entre Rússia e Ucrânia afetaram o cenário mundial. Na economia, por exemplo, houve oscilações no preço do petróleo e na Bolsa de Valores. Vamos saber mais na reportagem de Patrícia Portales.
As negociações diplomáticas e o anúncio do recuo de 10 mil dos 130 mil soldados da fronteira entre os países deram um fôlego ao mercado financeiro internacional, que segue alerta com a possibilidade de invasão da Rússia ao território ucraniano. Os Estados Unidos propuseram sanções ao sistema financeiro russo como meio de forçar o recuo das tropas. Mas a Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e o segundo de gás natural. E, dependentes do insumo, os países europeus ficaram divididos em aderir às sanções. O impacto alcançaria o preço da energia fóssil no mundo, com aumento na demanda e diminuição na oferta do produto. Todo um movimento sentido também na Bolsa de Valores de Nova York, que fechou em queda de 7% na terça, com o dólar enfraquecido. Diante do cenário, ativos como o ouro foram valorizados como seguros diante de uma possível desestabilização de moedas. Mas a alta do petróleo será certa caso as tropas russas avancem no território ucraniano. Os reflexos seriam estendidos ao preço de alimentos, causando uma crise de desabastecimento na Europa, afetando também a países em outros continentes, já que Rússia e Ucrânia têm posição forte no comércio de trigo, milho e óleo de girassol. A Ásia, África e Oriente Médio sentiriam o impacto, por exemplo. No Brasil, o principal reflexo seria no preço da gasolina, que em janeiro já teve aumento de 42,71%. O preço do barril de petróleo bruto abriu a semana ao preço de cerca de 91 dólares. O conflito pode levar o valor para 115 dólares, puxando para cima a inflação brasileira e a taxa básica de juros. A Selic está em 10,75%. A projeção do Banco Central para o ano é de 12,25%. E o gás russo, que tem um terço do fornecimento transportado para a Europa por gasodutos na Ucrânia, também pode subir novamente, o que também é previsto para matérias-primas, como é o caso dos minérios alumínio e paládio. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
Bom, doutor Vila, a globalização fez com que todos os países se interligassem de alguma forma e o impacto disso pode ser percebido rapidamente diante da iminência de um conflito entre dois países como nós estamos acompanhando, entre Ucrânia e Rússia. Neste sentido, uma guerra nos dias de hoje seria muito diferente de como foram as duas grandes guerras?
Ah, tudo indica que sim, né? Agora, como é uma situação complexa, a Rússia se considera, e nesse sentido tem razão, se nós olharmos a história russa, né, está cercada militarmente pela OTAN, só faltava a Ucrânia, né? Então é complicado, né? Quando as repúblicas bálticas passam pela Polônia, em suma, ela considera que é um cerco militar ao seu país. E argumenta, por isso que é importante sempre muita ponderação nisso, que ela se ela fosse, por sua vez, instalar mísseis na fronteira México e Estados Unidos, os Estados Unidos certamente não gostariam, né? Assim como não gostou na crise dos mísseis em 1962. Tem muitos vieses, né? A OTAN permanece, o Pacto de Varsóvia não, né? Porque desapareceu o socialismo na Europa Oriental e o domínio da União Soviética sobre aqueles países, e sequer existe hoje a União Soviética. Agora, questão se ocorrer um conflito militar, a vitória russa será muito rápida, né? Porque houve uma profunda reforma das forças militares russas e o conhecimento e o domínio da técnica militar é muito grande. Claro que vai haver resistência de grupos guerrilheiros que estão até treinando, alguns são nazifascistas, vale lembrar, né? Alguns deles são muito conhecidos internacionalmente, infelizmente, e que vão resistir ao domínio russo. A tendência é encontrar um tipo de paz, que pode ser uma solução meio hipócrita, mas muitas vezes, infelizmente, ocorre, que é a cessão daquelas duas repúblicas, entre aspas, russas, no leste da Ucrânia, como parte da Rússia. Ou seja, mais uma secessão do território ucraniano, além da Crimeia, mas dessas duas repúblicas. E isso, claro, seria um meio de buscar uma solução pacífica, com todas as aspas do mundo, né, para o conflito. Porque caso ocorra realmente o conflito militar, a OTAN não vai entrar nesse conflito, nem os Estados Unidos. Isso é absolutamente descartado, né? Ou vai ficar a Ucrânia sozinho, sendo tomada rapidamente pelo exército russo. A repercussão disso na economia internacional vai ser um desastre, né? Porque qualquer ameaça mais dura dos Estados Unidos, a China vai querer também, e pela primeira vez na história, a ter uma participação ativa num conflito ali na Europa Oriental. Veja como o mundo global é complicado. E a China, nós sabemos da sua importância econômica, inclusive para os Estados Unidos. Basta ver que é a maior detentora de títulos do governo norte-americano. Então, isso vai ser um efeito em cadeia. Então, nós vamos juntar a pandemia durante mais de 2 anos e todos os seus terríveis efeitos com um conflito militar que também vai ter efeitos econômicos iguais ou piores, né, do que o da Covid-19. Nós vamos marcar esses anos na história, certamente, os historiadores no futuro, como um dos piores dos últimos 200 anos. Então, vamos torcer que isso não ocorra, né? E que busque encontrar uma saída diplomática. Aí o desafio é justamente da diplomacia, e vai passar isso, infelizmente, do território ucraniano.
Doutora Priscila, quais tratados internacionais regulam as relações políticas e comerciais entre os países?
Bom, vamos lá, né? Se a gente pegar tratados políticos e tratados comerciais, existe um grande aparato, bem como no caso Rússia e Ucrânia, né? Então, basicamente, as relações políticas, eu acho que é importante destacar, elas são regulamentadas principalmente por intermédio de grandes fóruns internacionais, organizações internacionais. E a gente tem diversos exemplos, né? Dentro de um contexto regional, se a gente for pegar aqui nas Américas, a gente tem a Organização dos Estados Americanos. Se a gente for pegar no contexto europeu, a gente tem a própria União Europeia, mas a gente tem o Conselho de Ministros também, que é uma organização super importante. Dentro de um contexto africano, a gente tem a Organização dos Estados Africanos, que foi substituída pela União Africana. No direito internacional, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente não gosta muito da ideia de relações bilaterais para lidar com política. Então, a gente deixa relações bilaterais principalmente para a questão de fronteiras, né, para a questão pontual entre recursos naturais entre dois estados, e bem como para estabelecimento também de relações comerciais. Algumas relações comerciais, principalmente também entre Ucrânia e Rússia, elas são reguladas por tratados entre esses dois. Então, dentro dessa perspectiva de tratado entre Rússia e Ucrânia, a gente também vai ter uma vasta gama de tratados regulamentando as relações comerciais e principalmente questão de fronteira e questão de recursos naturais.
Bom, muito tem se falado nos últimos dias, doutora Priscila, sobre a importância das negociações diplomáticas entre as nações. Neste sentido, qual o papel da diplomacia no cenário internacional?
Bom, basicamente, quando a gente fala em diplomacia, né, ela se confunde com a própria atividade internacional dos Estados. Né? Então, basicamente, essa atividade internacional dos Estados, ela se consecutiu, né, durante muitos séculos nos interesses nacionais, na política externa, e voltado também para as representações consulares e diplomáticas. E a importância dessa diplomacia, né, principalmente no contexto atual, é justamente para consolidar o mecanismo de solução pacífica de controvérsia nas relações internacionais. Então, a gente fala que a guerra, a intervenção militar, é a última rácio, né? Então, existe todo um aparato de mecanismo de solução pacífica de controvérsias que vai se instrumentalizar por meio da forma diplomática.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
Nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16 fala sobre paz, justiça e instituições eficazes. Vamos conferir a reportagem de Fábio Rua sobre o assunto.
A meta 16 da Agenda 2030 da ONU é sobre paz, justiça e instituições eficazes. Ela prega a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. São diversos pontos que integram a meta, todos visando sociedades pacíficas e inclusivas. Nos últimos anos, conflitos e guerras, como ocorre agora entre Rússia e Ucrânia, vem contribuindo para dificultar a evolução dessa meta para o ano de 2030. A ACN, entidade ligada à Igreja Católica que promove ajuda humanitária em todo o mundo, publicou no site acn.org.br no dia 11 de fevereiro que famílias carentes da Ucrânia precisam de doações de todas as partes do planeta para sobreviver. A matéria conta a história de Victor, casado e pai de dois filhos. Ele e a esposa agora não têm mais trabalho fixo devido à guerra e esperam no futuro conseguir trabalho na agricultura. Victor contou a história dele enquanto recebia como doação sopa, chá e pão dos irmãos Albertinos na cidade de Zafórzia. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Dr. Marco Villa, ouvimos na reportagem sobre a promoção da paz no mundo. Quais são os principais conflitos vivenciados pela humanidade contemporânea?
Aí é complicado, viu? Não, os conflitos passam. Nós estamos vivendo agora a pandemia e o abandono da África Negra no processo de vacinação, né? É um crime que está sendo cometido contra o continente africano e a falta de mobilização dos grandes países, dos países ricos e mesmo até do Brasil, que tem uma dívida histórica para com a África. Então, nós temos, de um lado, essas questões que agora se colocam, muitos nem prestavam muita atenção nisso, as questões de sanitárias, né? Nós temos a questão de alimentos, já que boa parte do mundo, por mais avanço tecnológico que há hoje no chamado agronegócio mundial, mas boa parte da população passa fome ou vive em segurança alimentar. É um outro grave problema. E temos as questões climáticas também, que são de conhecimento hoje de todos, e os governos nem sempre dão a importância a essa questão que ela merece.
Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional e professora da pós-graduação da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigada, doutora Priscila.
Obrigada, Marcela.
Meus agradecimentos também à participação do senhor Marco Villa, historiador e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada pela participação em nosso programa.
Eu que agradeço o convite. Abraço a todos.
E obrigada pela parceria, Pedro Scartesini.
Eu que agradeço, Marcela, e obrigado também ao doutor Marco Villa e à doutora Priscila Caneparo.
O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Marcelo Paradinhas, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.